Umas pessoas estão perguntando se o fato do planeta Marte estar mais próximo da Terra neste momento, que impulsos isto traz? Para aqueles que não estão muito desobstruídos de certos núcleos conflitantes, traz tendência para as contendas e para desajustes. As pessoas têm dificuldades em se ajustar a certas situações. Isso é a influência de Marte, para quem não sabe ficar neutro. E também estimula as pessoas errantes. Não ajuda as pessoas a definirem os seus rumos. Isto para quem não está muito preparado para esta energia. Agora, para aqueles que afinam com esta energia ou que têm um alinhamento suficiente, então esta presença planetária estimula a presteza para socorrer os outros, para ajudar os outros. Então é um planeta que tem muito a ver com o espírito do serviço, para aqueles que estão afinados com isso. E uma pessoa estava em um estado de aquietamento e de repente escutou uma explosão na cabeça. A primeira do lado direito e depois do lado esquerdo. E ela gostaria de saber o que aconteceu. Então, você entrou num estado de aquietamento, fez uma sintonia com seus níveis internos e houve um desbloqueio na sua mente. Havia formas de pensamento antigas, negativas, cristalizadas. Digo cristalizadas porque houve a explosão. Então houve um desbloqueio destas formas. E uma pessoa sonhou que estava retirando da sua boca pedaços de vidro quebrados. O que isto significa? Bem, significa que você fez um trabalho a respeito do controle da palavra e ficaram muitos restos de palavras inúteis que você pronunciou no passado. E as palavras inúteis são como cacos de vidro neste sonho. E se havia cacos de vidro que você estava retirando, eram resíduos dessas palavras que chegaram num certo ponto de materialização no astral. E como se pode ver o fato de se ter filhos neste momento de crise planetária? Bem, não só nesse momento de crise, mas principalmente nesse momento de crise, nós temos que ter esta questão de ter filhos muito entregue ao eu superior. São os nossos níveis superiores que devem ter os filhos e não a nossa mente. Não precisa estar em momentos críticos para isto. Agora, neste momento atual, então, é que se devia fazer perguntas mais insistentes ainda. E enquanto não se tiver uma resposta, não ter os filhos. Fazer isto só com uma decisão interna e não pessoal. E como devemos entender a situação dos índios? Os índios atuais são remanescentes da quarta raça. Os índios são remanescentes dos povos da Atlântida, que ainda permanecem na quarta raça. Uma parte destas almas deve passar para a quinta raça no futuro e ingressar na quinta raça terrestre. E outra parte vai transmigrar para um outro planeta. Aqui uma pessoa deu à luz gêmeos. E esses gêmeos foram postos em uma incubadora e lá a temperatura era muito elevada e eles desencarnaram. E alguns meses depois surgiu nesta mãe um câncer de mama. E ela, como diz a psicanálise, teve o câncer por causa da situação na qual os filhos desencarnaram. Isto seria a versão da psicanálise. Agora, há uma outra versão. é que o câncer de mama era opcional. E quando o câncer de mama ficou certo de que ia acontecer, as duas crianças voltaram, partiram. E o incidente da incubadeira foi um pretexto, foi uma forma de levá-los de volta. Então, há duas versões. Não importa o porquê das coisas. Importa que a gente aceite as coisas, não o porquê. Porque vocês veem aqui, já tem dois porquês. Se nós ficarmos olhando, haverá vários porquês. E nenhum deles serve, porque o que importa é a gente aceitar a situação. E nem sempre está coligando uma coisa com a outra. Porque existe essa teoria que o câncer vem quando a gente não está muito satisfeito com alguma coisa. Mas isso é uma teoria e pode não ser verdade em todos os casos. Uma pessoa sonhou com três serpentes entrelaçadas sobre ele, mas não no corpo, assim em cima. Eram serpentes iguais, uma verde, outra amarela e outra vermelha. Então, essas três serpentes entrelaçadas eram três forças involutivas, negativas, que estavam se reunindo para influir sobre você. Como estavam flutuando sobre você, não eram forças suas, eram forças externas que vinham se organizando para atacar. A serpente verde é um ataque que você pode receber no campo da atividade, no sentido de desvirtuar as suas atividades. A serpente amarela é um ataque no plano da mente, no plano do pensamento. E a serpente vermelha é um ataque na sua parte instintiva. Então, a atividade, a mente, a parte instintiva tem que ser observadas, porque aí pode haver algumas interferências. É só nós tomarmos cuidado e quando as interferências chegarem, a gente já está prevenido. E o que é a compaixão? Pergunta uma pessoa. Compaixão é o conhecimento a respeito do outro. Quando você conhece profundamente o outro, o sentimento é a compaixão. Isto vem da alma, isto não vem do emocional. O emocional vem outros sentimentos, mas a verdadeira compaixão, isto é, você compreender o outro profundamente e, portanto, saber o que o outro é, isto é compaixão, não? Isto vem da alma. É a alma que lhe dá este conhecimento. E se problemas de saúde dificultam o trabalho espiritual? Alguns problemas de saúde podem dificultar, sim, o trabalho. E esses são os problemas de saúde que nós mesmos acarretamos, que nós mesmos produzimos. Agora, há problemas de saúde que existem não para dificultar, mas para provocar um crescimento interior. Então, são duas coisas que podem estar acontecendo. Há certas pessoas que, tendo problemas de saúde, não podem fazer certas coisas que seriam daninhas para o seu processo espiritual. Então, o problema de saúde as mantém contidas, as mantém limitadas em certas coisas. Então, aí está ajudando, compreende? Então, pode haver um problema de saúde que ajude, porque nos impedem de fazer certas coisas dispersivas ou que não são adequadas. E outros problemas de saúde que podem estar não ajudando. Uma pessoa estava lendo os Pensamentos para Todo o Ano, que é um livrinho de pensamentos, e encontrou lá o seguinte: retira de ti toda crítica e julgamento. E aí ela viu que este livrinho é mais do que aparenta ser. Quando ela se encontra diante de situações em que precisa tomar uma decisão, ela consulta esses pensamentos, toma a decisão e tudo dá certo. O que acontece com este tipo de livro? O que acontece com o I Ching? O que acontece com esses livros que servem nessas situações? É que se nós nos dispomos a consultar o livrinho, se isto é uma decisão e se nós usamos esta consulta para realmente acertarmos, aí o eu superior começa a usar o livrinho para falar conosco. Mas aí precisa que a gente tenha o livrinho realmente como um guia. E se esta decisão é tomada, e se nós pegamos esses livrinhos, ou I Ching, o que for, se nós pegamos isto com a intenção de realmente consultarmos, aí o eu superior usa este mecanismo. E nós então vamos parar no pensamento correto para aquele momento. É uma questão de atitude nossa diante do livro. E uma pessoa diz que tem muita depressão e ela quer saber quais são as causas disto. E como ela faz o caminho e há muito tempo que se sente deprimida, ela quer saber se isto é reversível ou se ela tem que sempre conviver com isto. Não, isto pode sim ser reversível. Basta que você indague para o seu interior qual é a verdadeira vontade do seu interno para você seguir. Porque muitas vezes nós temos uma vida limpa, temos uma vida honesta, não fazemos mal para ninguém e achamos que está tudo bem. Mas isto é uma coisa básica e todo mundo devia ser assim. Uma coisa é nós termos uma vida correta. Isto basicamente é óbvio. Mas outra coisa é nós estarmos ou não fazendo uma vontade interna. Porque uma vida honesta, uma vida simples, uma vida correta, isso pode ser também uma acomodação. Uma forma de você não se ocupar, de você não evoluir, de você não fazer esforço. Então, pode sim vir uma depressão em quem tem uma vida muito honesta. Porque o eu interno, a parte interna, estaria necessitando de mais. Estaria necessitando de mais ação no bom sentido. E uma pessoa tem tido muitos sonhos premonitórios e avisos sobre catástrofes planetárias. Mas quando ela tem esses sonhos e quando ela vê as catástrofes, isso lhe é apresentado de uma forma muito equilibrada, de uma forma até bela. E ela então não está entendendo porque isto é assim. Então, pode você estar sendo preparada para eventualmente ajudar nesses momentos. E vendo isto como uma coisa não normal, não, mas uma coisa equilibrada, você vai poder agir melhor nesses momentos. Você vai poder ter uma ação mais correta. Porque essas catástrofes planetárias que estão a caminho e que já estão acontecendo em várias partes, em ponto menor, até que aconteça uma maior, essas catástrofes planetárias, no fundo, estão reequilibrando coisas que o homem desequilibrou. Então, aparentemente, é uma coisa catastrófica. Mas aquilo é uma forma da natureza reagir, é uma forma do planeta recolocar certas coisas em outros lugares. Então, se aquilo nos é apresentado de uma maneira positiva, talvez esteja nos preparando para agir nestes momentos. Talvez nos esteja preparando para, naqueles momentos, nós servirmos como elemento equilibrador ou elemento de ajuda em certas circunstâncias. Então está te preparando para estar diante destas coisas bem harmoniosamente e bem naturalmente. E uma pessoa diz que no Novo Testamento há uma passagem em que Jesus diz: se você estiver fazendo uma oferta no altar e lembrar-se que o seu irmão tem algo contra você, você deixa a sua oferenda ali e vá. Reconcilie-se com seu irmão e depois volte para fazer a oferenda. Isto é, não adianta nós estarmos nos oferecendo para uma união interna se nós estamos em contraste com alguém. Porque esta vida única a qual nós estamos nos dirigindo quando chegamos a este altar simbólico, esta vida una, nela não cabem desavenças, nela não cabe a separatividade. Então é uma coisa incongruente você fazer uma oferta à vida única e ter separatividade com alguma coisa ou com alguém. Você vai primeiro se unir com aquilo e depois venha fazer a sua oferta. Senão a sua oferta é inútil, porque a sua oferta não corresponde àquilo que você realmente é. E esta mesma pessoa diz que ela tem refletido muito porque reconhece que há núcleos nela que ainda estão feridos por questões do passado. O que quer que tenha acontecido no nosso passado foi sempre fruto de ações anteriores nossas. De forma que tem que aceitar tudo o que aconteceu, porque tudo o que aconteceu foi fruto de ações nossas, foi retorno de coisas que nós mesmos praticamos. Às vezes não sabemos o que é, porque foram coisas de vidas anteriores. Então é bom aceitar, porque aí você não se sente mais ferido. E para você se sentir ferido, você deve ter ferido muito alguém, senão não podia se sentir ferido. A gente se sente ferido quando feriu. Então a gente um dia feriu, isto retornou e hoje a gente está ferido. Então é isto. Então, gente ferida, tome cuidado, porque é capaz de ferir, já feriu muito, senão não podia estar ferido. Outro dia, durante uma partilha, diz uma pessoa: eu me sentia como se estivesse diante do futuro. E a sensação era de que o futuro estava ali e estava determinando o presente. É isso possível? Ele pergunta. O futuro influenciar o presente e não o contrário? O presente determinar o futuro, como normalmente se pensa? Então, ambas as coisas são verdadeiras. Ambas as coisas são reais, porque na realidade não existe passado, nem presente, nem futuro. Existe um tempo, existe uma eternidade, e nós teríamos que chegar a isso. E quando nós estamos beirando esta compreensão, quando nós estamos finalmente compreendendo e vivendo um eterno presente, aí nós podemos perceber que o futuro determina o presente. Não é normal isto. O normal, não é? É o contrário. É que você fique determinando o futuro. Mas quando você está entrando nesse tempo diferente do tempo normal, quando você está começando a tocar esta coisa que não tem mais idade, que não tem mais tempo que passa, então aí você pode sim perceber que o futuro está determinando o presente. Não é que ele está determinando o presente, o futuro já está aqui e você começa a senti-lo. começa a percebê-lo, porque você já se liberou desse passado, presente e futuro. Isto é uma situação que a gente vai experimentando quando começa a trabalhar, não ficar olhando para o passado, quando começa a trabalhar, estar muito atento no presente, quando começa a trabalhar, não ter expectativas com respeito ao futuro. Se nós começamos a trabalhar estas coisas, esses três tipos de tempo começam a se mesclar, começam a se fundir, e nós começamos a ter esta sensação. Porque se nós vamos um dia ter consciência de uma meta, aquela meta já está presente hoje. E se nós somos fiéis a esta meta, nós vamos ver que aquela meta está incluída na nossa vida de hoje. E aquilo que passou também está incluído na vida de hoje. Enfim, muda o nosso sentido com respeito a tudo isto. Ontem nós estávamos vendo, não é, que o ser humano existe para ampliar a sua consciência. Nós estamos aqui para ampliar a consciência e para nos unirmos à fonte da vida. E que esta evolução se dá quando nós assumimos tarefas positivas em benefício dos demais e quando cumprimos o previsto no plano evolutivo. A partir daí, então, nós temos uma função social mais plena e um relacionamento mais autêntico. Porque o nosso relacionamento deixa de ser um relacionamento de carências e de interesses, mas se torna um relacionamento de ajudar o outro, de estar buscando uma ajuda ao outro. E a partir daí, nós temos uma função social mais real e plena. Nesse processo, porém, o orgulho deve estar ausente. Então, não basta que você queira só o bem do outro, que você esteja não fazendo as coisas em função de você, mas o orgulho não deve estar presente. Nos passos atuais, existe um trecho que diz que nós devemos crescer nas coisas pequenas. E não queremos crescer logo nas coisas grandes, queremos ser os maiores, queremos ajudar ao máximo. Não, tudo isso é orgulho. Então, crescer nas coisas pequenas e diminuir nas grandes. E assim está lá esta frase: não vos julgueis dignos de ocupar os postos principais da mesa, nem vos acerqueis sequer deles, quando sois convidados para um banquete. Então, não vos julgueis dignos de ocupar os postos principais da mesa, nem vos acerqueis sequer deles, para que não vos aconteça de chegar o anfitrião e dizer-vos: sentai-vos mais abaixo, deixando-vos envergonhados. Aproximai-vos das posições humildes da mesa, onde estão os que são menores que vós. E então o anfitrião vos dirá: sentai-vos mais acima, e isso será útil. Então, quando nós queremos ajudar, nós queremos já ajudar nas coisas maiores, lá no ambiente de cúpula. Aí você vai ser convidado a ir para o lugar mais simples. Então é melhor que você não tenha pretensão de ajudar tanto, que você não tenha pretensão de resolver tudo, que você seja humilde, porque aí o anfitrião vai dizer: venha mais para frente. Isto é muito interessante. Isto é muito interessante, e é uma coisa que o livro tem lá até em itálico, para chamar atenção, até em itálico. Porque principalmente quando nós estamos dispostos a servir, quando nós dedicamos a nossa vida ao serviço, quando nós oferecemos a nossa vida ao serviço, isto pode ser verdadeiro. Mas o orgulho, que é o último que desaparece, não é? Antes de nós sermos perfeitos, nós vamos encontrar o orgulho ali escondido. O orgulho aparece nesses momentos e este orgulho é o que quer que você faça o maior lá em cima, não sei o quê. Então, isto tudo é o orgulho. É o orgulho que aparece na hora que você resolveu servir, na hora que você resolveu ajudar. Então, digamos que eu queira ajudar aqui esta partilha. Todos nós queremos ajudar, quero ajudar nesta partilha. Eu chego aqui e encontro um palito de fósforo ali no chão. Ajudar a partilha naquele momento, eu ir lá recolher aquele palito de fósforo, jogar no lixo e ouvir a partilha. Não é ficar aqui transmitindo pensamento, entendeu? Para quem? Ajudar a partilha é chegar ali e pegar o palitinho e pôr no lixo. Você está ajudando a partilha, embora você não saiba. Então pode chegar aqui na figueira e haver muitas coisas para resolver. Eu quero ajudar, eu quero ajudar, é lá onde eu... Não, você vai ajudar nas coisas pequenas, porque aí é que a energia, aí é que o plano vai colocando você mais na frente. O plano nunca coloca você na frente logo, porque se ele colocar logo, aí o seu orgulho vira um monstro. Aí aquele orgulho que hoje é humano, porque todos têm orgulho, aí o orgulho que era simplesmente humano vai virar um orgulho monstruoso e que depois você vai ficar imprestável para ajudar realmente. Então, nesse processo nosso de querer ajudar, nesse processo de querer auxiliar, é aí que o orgulho aparece. Porque o orgulho existe sempre, mesmo que você o tenha trabalhado. Ele não está totalmente ausente. E ele aparece assim. É você querer ajudar mais, querer ajudar melhor, em vez de ajudar naquilo que está colocado para ser ajudado. Isto é, pegar o palitinho ali e jogar no lixo. São coisas que a gente teria que ter presente. Porque quando a gente vai ajudar, naturalmente está sendo ajudado. Então, quando a gente vai ajudar, isto pode alimentar muito o orgulho. E aí o plano que está vendo tudo, o plano que está cuidando de todos, porque todos nós somos filhos do plano, não é? Todos nós somos manifestações do plano. O plano está olhando a todos, inclusive aqueles que ajudam. Você vai ajudar o outro e você é muito ajudado. E nesses sentimentos que todo mundo tem, nestas serpentes que todo mundo tem mais ou menos escondidas, o plano cuida de redimensionar tudo isto. Agora, não é tanto a nossa boa vontade e a nossa dedicação que elevam a tarefa. Então nós podemos ter muito boa vontade, muita dedicação, podemos ter muitos planos corretos, mas tudo isto fica subordinado à sua polarização, aonde a sua consciência está polarizada. E ontem nós estávamos vendo que quando a nossa consciência está polarizada no ego, na personalidade, nós sabemos que está polarizada no ego e na personalidade, porque nós podemos não gostar de uma coisa, podemos ficar insatisfeitos com outra, podemos estar irritados com outra, podemos rejeitar. Isto quer dizer que a polarização está no ego. Polarização está na personalidade. E quando a nossa polarização está nesse plano, está nesse nível, está no ego, nós podemos não estar colaborando realmente com o plano. Podemos estar fazendo coisas positivas, mas se a consciência está polarizada no ego, você vai querer fazer o que é positivo. Você vai poder fazer o que é correto. Mas se a sua consciência estiver polarizada não no ego, mas na alma, você já vai ver melhor. E nem sempre o melhor é você fazer o melhor O ótimo é inimigo do bom em muitos momentos. Então, se a sua consciência está polarizada na alma, você não vai para fazer o correto, o ótimo, o certo. Se ela está polarizada na alma, você vai fazer aquilo que tem que ser feito naquele momento, que é muito diferente do ótimo, que é muito diferente do correto. Você vai fazer aquilo que naquele momento é necessário. E isto não depende do seu pensamento, isso não depende da sua capacidade, isto não depende do seu entendimento sobre aquilo. Aquilo depende do quanto os outros podem receber. Talvez você queira dar demais, que ali não se aplica, que ali não é exequível, que ali não é prático, que ali não acontece. Você quer dar demais. Então você está desperdiçando, colocando uma energia errada, numa dose incorreta. Então a nossa polarização é que vai indicar, é que vai determinar se a nossa ação está mais ou menos adequada. Não é a nossa intenção, percebe? Então eu posso ter uma ótima intenção de dizer certas coisas aqui. Mas se eu não tirar a minha polarização do ego e não colocar na alma, toda a minha intenção de dizer coisas boas aqui pode ser péssimo, porque não é aquilo que as pessoas precisavam ouvir, não é aquilo que as pessoas precisam. Embora a minha mente diga que é, a minha mente está disposta a fazer o melhor, mas não basta isto. O melhor para a minha mente não é o que as pessoas precisam eventualmente. O melhor para a minha mente é o melhor para ela. Mas para eu falar aqui, eu preciso ter uma outra polarização. Senão eu não digo aquilo que vocês precisam. Eu não digo aquilo que vocês necessitam ouvir. Porque a minha polarização estava no ego, não estava na alma. Então, se a polarização está na alma, é aí que eu começo a colaborar com o plano. Porque a alma tem que ir encontrando os meios para se expressar. Eu me polarizo na alma, eu apelo para a alma, e ainda não é garantido que eu estou fazendo o correto. Porque a alma está tentando se introduzir naquilo que eu estou fazendo. Então esse é um processo e diante dele nós temos que ter uma certa paciência. Então a polarização vai para a alma, e aí a alma vai começando a encontrar os meios, né, de fazer você agir. Agora, se a consciência está polarizada na mônada, se a gente já está começando a polarizar a consciência na mônada, então aí nós vamos acertando a fazer coisas que são para a evolução do planeta. Então já começa a ampliar o nosso trabalho. Enfim, nós teríamos que realmente tirar nossa polarização desse mental humano e desta tendência humana, mesmo de servir, que para início é ótima, para início é o que é necessário, no início. Mas depois que você já está aí, você tem que mudar a sua polarização, da sua intenção de fazer o bem, da sua concepção do que é correto, tirar a polarização daí e colocar na alma. Porque aí é o eu superior que vai indicando tudo isto, que vai dando as proporções daquilo que você acha que é o bem, que vai proporcionando a sua energia, proporcionando a sua boa vontade, as suas intenções, aquilo que deve ser feito. Quando você começa a polarizar na alma, ou quando você começa a polarizar nos níveis internos para fazer o mais correto possível, aí nós começamos a ser instruídos ou começamos a ser provados em coisas mais sutis, ser provados em coisas menos densas, menos concretas. E nós somos mesmo levados em consciência a certos planos onde poderemos ser diretamente instruídos por uma certa energia. Porque essa instrução essa instrução verdadeira, essa instrução adequada para nós, eventualmente ela não é dada aqui, neste plano. Aqui nós temos uma instrução aproximada, aqui nós temos indicações, mas a instrução mesmo, adequada para cada um de nós, é dada hoje nos planos internos, nos planos interiores. E é nesses momentos que nós começamos, nos planos internos, a perceber a presença da hierarquia, começamos a perceber a presença dessas consciências e, portanto, a ter uma instrução especial. Uma instrução especial que não diz respeito só às nossas ações externas, que não diz respeito só à nossa maneira de agir, mas que diz respeito também à nossa maneira de ser. Porque você pode estar agindo de uma certa forma e sendo de uma maneira diferente. Então, quando você vai ser instruído internamente, ninguém vai te indicar o que você deve fazer. O que você vai ser instruído é ser aquilo que você é no seu profundo, aquilo que você é na sua alma, aquilo que você é na sua mônada. Porque você, sendo instruído a ser, aí é que você vai mais corretamente agir. Porque a ação é um resultado disso que você está sendo. Então não adianta você querer saber como você deve agir. Porque mesmo que você haja teoricamente corretamente, aquilo pode não ser adequado. Não se trata de, em princípio, agir, mas trata de você ser, procurar realmente ser aquilo que você é na alma, aquilo que você é no espírito. Esse é o trabalho. Porque quanto mais você for como você é, na alma, não no ego, na alma, no espírito, quanto mais você for, mais a sua ação vai ser determinada por isso. Então a sua ação vai ser correta. A sua ação vai ser suficiente. Porque você não estava preocupado com agir. Você não estava preocupado com fazer, por arrumar, por endireitar. Não, você está preocupado em ser aquilo que você é na alma, no espírito. Aí o que quer que você faça, mesmo que seja lá levantar um palito do chão e colocar no lixo, o que quer que você faça, isto vai ser correto, isto vai ser o adequado, isto vai ser o que era para ser feito. Sem que você corra o perigo de se achar o salvador do mundo, porque salvador do mundo foram 3 ou 4 até hoje, né? De ser o salvador das coisas, você corre muitos riscos quando entra em serviço, quando quer servir, quando quer realmente se tornar um servidor. E quando o plano te considera um importante servidor em potencial, ele começa a quebrar as suas perninhas logo no começo. Para você não quebrar, por exemplo, os quadris de repente. Cai, quebra os quadris. Aí, adeus. Até que volte a servir o plano, vai precisar arrumar muita coisa. Então, se você é um servidor válido, se você é um servidor em potencial, se prepare para ir sendo podado. Logo no começo. Porque com essas pequenas podas que a gente recebe, que são podazinhas estas, essas pequenas podas que a gente vai recebendo no começo, é que vão nos dar a segurança de sermos aquilo que temos que ser. Porque se essas podas não vierem no começo, na hora da sua ação, você vai estar um monstro de orgulho, um monstro de vaidade. Você vai estar sendo considerado ali uma coisa muito importante. E isto tudo é polarização sobre o ego. Então, quando a gente começa no serviço, quando a gente se dispõe a servir, quando a gente oferece a vida para servir, espere pelas podas. Logo no começo. E agradeça essas podas. Agradeça, porque aí você vai evoluir no serviço, você vai aprendendo a mudar a sua polarização, e aí as coisas vão ficar mais claras e mais seguras, e você vai ser muito mais útil do que você pode imaginar. E uma das coisas, não, que nós teríamos também que ver, segundo os passos atuais, é que nós não podemos, nós não devemos, não, estar insistindo em consertar uma coisa se aquilo não é compreendido ali daquele jeito, se aquilo não tem receptividade ali daquela forma. Então é melhor que você fique levantando os palitinhos e que aguarde o momento chegar da sua focalização estar mais perfeita, da sua focalização estar mais correta, para então a sua energia ser mais aproveitada. Mas primeiro o plano está cuidando de você, está cuidando para que você não fique orgulhoso, para que você não se sinta indispensável. Isto é muito importante para quem começa, é muito importante. E quem está encarregado destas coisas, às vezes fica no papel de tesoura de poda, fica no papel de foice, não é? E se vê nestas situações. E aí é aquele que está se oferecendo para o serviço, aquele que está se oferecendo para o trabalho, que necessita ser podado para que frutifique mais, para que a sua ação seja uma ação cada vez mais adequada. Bom, nós estamos cansados de ouvir estas coisas, né? Para aqueles que eram católicos, desde o catecismo se ouve essas coisas. Mas na hora da coisa acontecer, a polarização se está no ego, de nada adianta tudo que a gente ouviu e tudo que a gente aprendeu. Enfim, nós precisamos não estar muito preocupados com estas coisas e estarmos olhando a nossa polarização. Para onde está voltado o foco da nossa polarização? Para onde que a nossa atenção está voltada? Se não está voltada para o eu superior, se não está voltada para a alma, se não está voltada para esse abismo profundo que a gente tem lá dentro, que parece que não tem fundo, se não está voltada para lá, o mais que depressa, põe a polarização ali, porque o resto é muito duvidoso.